Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No final do mês passado, o Banco Central alertou sobre um vazamento de dados de 90 mil chaves PIX pertencentes a clientes da Samap. Segundo o BC, o vazamento ocorreu entre 28 de setembro de 2023 e 16 de março de 2024 e envolveu informações como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência e número da conta. Esse foi o sétimo incidente desse tipo desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, em novembro de 2020. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Caio Teles, que é CEO da Bug Hunt. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O vazamento de mais de 87 mil chaves PIX ocorreu devido a problemas pontuais nos sistemas da instituição de pagamento. Apenas os dados cadastrais foram expostos e informações protegidas pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram comprometidas. Embora o impacto potencial para os clientes seja baixo, o incidente acende o sinal de alerta entre os especialistas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Caio Teles, CEO da Bug Hunt.
Caio, esse foi o sétimo vazamento de dados desde o lançamento do Pix. Você acha que isso é motivo para preocupação?
Eu acredito que não. Na verdade, eu entendo que os vazamentos que ocorreram foram falhas nas infraestruturas das operadoras, né? E não da estrutura do Pix. E sim, são vazamentos de informações de cadastro. Então, nada muito crítico, porém, é um caminho ali para outros tipos de fraudes também.
Caio, você acha que tem alguma explicação para isso que aconteceu dessa vez, né? Especificamente dessa vez com a Samap?
Eu acredito que não. Não tive mais informações sobre o método que ocorreu ali, né? A exploração para ter esses vazamentos. Mas eu acredito que é meio que o mesmo caminho dos outros. Uma infraestrutura de um sistema financeiro ali, ele é muito grande. E uma hora ou outra, sempre um ponto acaba ficando fora de uma proteção ou algo do tipo. Então, eu acredito que tenha ocorrido por aí, por esse caminho.
E, cara, você acha que esse tipo de falha, né, é uma falha de segurança? Né, uma coisa que acontece dentro do sistema da empresa, né? Como é que isso funciona?
Sim, com certeza. Acredito que é uma falha de segurança, sim. Não sei te dizer se é tecnológica ou até mesmo engenharia social, né, o que ocorreu. Mas só de ter acontecido um vazamento, sim, é uma falha. Não deveria acontecer. Acredito que, como eu comentei, o sistema financeiro ele é muito amplo. As empresas elas têm que se adequar a diferentes legislações e, às vezes, com um curto período de tempo. Isso aí acaba sempre passando uma coisa ou outra. Não fica embaixo do guarda-chuva ali do core, né, do sistema financeiro, e um ponto, um endpoint, outro de uma API, acaba ficando público e ocorrendo esses tipos de vazamento. Eu acredito que o mais crítico, Gustavo, não é nem o ponto do vazamento em si, somente tipo, dos dados estarem serem vazados, e sim esses dados caírem na mão de um cibercriminoso e dali em diante ele começar a executar alguns tipos de golpe, uma engenharia social, e aí sim tirar proveito do correntista ali da Samap ou algo do tipo e conseguir fazer um golpe onde ele obtém valores, né, monetários.
Caio, apesar do Banco Central ter dito que o vazamento, né, como você disse, não comprometeu dados sensíveis dos clientes, esse incidente ele serve para acender um sinal de alerta?
Sim, sim. Eu acredito que é um sinal de alerta, com certeza. Acho que todas as empresas deveriam criar novos tipos, novas metodologias de proteção, né? Tentar estar sempre revisando ali as metodologias, os endpoints, onde pode vazar dados, mas também até para o próprio correntista, ele adquirir o hábito de estar sempre trocando a chave PIX dele, tá sempre ali, tipo, pô, gera aquela aleatória, sabe? Desse caminho de também ter a conscientização do lado do correntista. É muito fácil a gente ficar só atacando ali o sistema financeiro, mas também tem que partir um pouco do correntista também, ele ter a noção que ele pode ser, ele é um elo mais fraco, né, da corrente, é ali que o golpe vai ocorrer. Hoje é muito comum, todo mundo já deve ter recebido uma SMS fingindo ser algum sistema bancário, falando, oh, você ganhou aqui um prêmio, algo do tipo, clica aqui e tal. Então tem que também ter essa conscientização do lado do correntista, do outro lado também, né?
Caio, foi ótimo você tocar nesse assunto, né? Porque todo mundo acha que a partir do momento que ele tem a chave Pix dele, que pode ser um e-mail, o telefone ou o próprio CPF, né? Isso não é tão seguro quanto as pessoas pensam, né? Como você disse, é mais interessante que a pessoa gere uma chave aleatória. Como é que é isso?
Hoje, todo o sistema financeiro, ele deixa o usuário cadastrar uma chave aleatória, que é um hash. Então, é uma sequência de caracteres bem grande. E você vai copiar, vai passar para quem for te pagar ou quem for te enviar dinheiro. E ele pega, com posse desse hash, ele vai colocar como se fosse no lugar do e-mail, de um telefone, de um CPF, vai esse hash. E aí ele executa a transação financeira, vai direcionada para a pessoa. Esse hash, ele não dá para memorizar, é muito grande. E assim, você pode descartar ele e gerar outro na próxima transação, e isso torna muito mais seguro, né? E já é uma funcionalidade que veio padrão do Pix, e pouca gente utiliza hoje.
Com isso, aumenta a segurança, cara?
Aumenta muito, porque é uma chave que não consegue te veicular a pessoa, né? É uma chave, assim, que é um hash, como eu comentei. E assim, por você conseguir gerar outra, deletar essa, ela acaba em desuso, né? Então, é como se fosse aqueles cartões de crédito temporário. Então, você utiliza, passa um tempo, você pode desativar ali, usar outra, aumenta muito a segurança. Inclusive, esses casos dos vazamentos, vale dizer que a grande preocupação que se há em cima desse caso é os golpes que vão vir depois. Uhum. Que assim, as pessoas vão receber um SMS falando, só a chave Pix, sempre vinculando, e isso traz veracidade para a mensagem do spam, do phishing, né? Então vale salientar que se fosse um hash, jamais você ia lembrar que o hash é seu hash também. Você só sabe no momento que você está fazendo a transação, né?
E, Caio, né, quando a gente tem vazamentos grandes, assim, né, foram quase 90 mil chaves, né? E isso vem... A gente já teve vazamentos de 300, 350 mil chaves, né? Como você disse, isso acaba ligando um sinal de alerta e a possibilidade desses dados caírem nas mãos, né, de bandidos é muito grande, né?
Sim, muito. E os bandidos estão esperando isso, exatamente isso. Existe um comércio ilegal no mercado negro ali, né? Sobre vazamentos de dados, inclusive dessas chaves. Em posse, o criminoso em posse desses dados, ele vai começar uma série de ataques. Inclusive, foi por isso que o Banco Central orientou essa MAP, nesse caso, a não direcionar a notificação via e-mail e por SMS, sim, dentro da própria aplicação dessa MAP. Porque é algo que torna muito mais real, né? Você sabe que quem está mandando a mensagem é a própria operadora financeira. Hoje em dia é muito fácil você criar um e-mail fingindo ser uma instituição e mandar esse e-mail e criar o golpe, né? A SMS também deixou de ser algo seguro. Então, até foi uma resolução aí do Banco Central que a SAMAP, nesse caso, notifique os clientes através do próprio aplicativo, que é muito, muito mais seguro.
Cara, quando os bandidos estão de posse, né, desses dados, o que eles podem fazer, né? Qual o dano que eles podem causar para a pessoa que cai numa fraude, por exemplo?
Eu acredito que o maior caso aqui que pode ocorrer é o bandido conseguir ganhar a confiança do correntista, falando, porque o correntista vai pensar, como que ele sabe que a minha chave é essa mesmo? Então é verídico, é o banco que está me mandando esse e-mail. E aí em diante, o céu é limite. O criminoso, ele pode direcionar para baixar um aplicativo fraudado já, né? E aí em diante ter acesso à conta bancária, instalar um keylogger no celular da pessoa e ter acesso total. Aí sim, começar a pegar senha, número da agência e ter acesso a conta, os dados financeiros.
E, Caio, quando acontece um vazamento desse tipo, né, obviamente, nós, usuários, não temos muito controle sobre isso, porque esse vazamento ocorre na empresa, né? Mas falando do nosso lado agora, né, você disse que gerar um hash já dificulta a ação dos bandidos, né? Então, o que mais que a gente pode fazer para, pelo menos, tentar evitar esses golpes do Pix, né? É não clicar em links, é evitar e-mails suspeitos, né? Como é que a gente faz para, pelo menos, amenizar esse tipo de fraude?
Exatamente. Primeiro passo, eu acredito que quem teve a chave Pix vazada, desativa ela, cria uma nova, use a opção de usar o hash ali no momento da transação, monitorar as contas bancárias. Então, todo dia de manhã, habilita lá para receber um SMS falando o valor que você tem, sabe, o seu extrato. Alterar as senhas é interessante, tá sempre alterando senha, inclusive do banco, principalmente, né, as senhas do banco. Em e-mails, ative o duplo fator de autenticação no e-mail, então não deixa só o duane senha, coloca aquele token. É chato, mas é segurança. Chato é perder e ter alguém acessando seus e-mails. Fica ligado aos e-mails que você recebe. Nesse caso, principalmente, essa MAP não vai mandar e-mail, ela vai notificar através da plataforma dela, o aplicativo. SMS, hoje está muito comum. Não caia em papo de SMS, SMS é golpe, não entra nessa, tá? A gente vê aí vários bancos fazendo campanha, hoje em dia falando que não notifica um cliente através de SMS. E também acho que é importante registrar o boletim de ocorrência para se sentir seguro também, falando que teve as chaves vazadas, até para ter caso você seja vítima também de algum crime, você tem um caminho ali, né, para se proteger.
Caio, a segurança é chata, mas é necessária, né?
Totalmente. E hoje em dia, cada dia que passa, a gente vê que ela é mais necessária. Lógico que tem que dosar ela para não engessar demais, mas é um negócio que a gente tem que dar mais atenção hoje em dia. E não só as empresas, os correntistas também.
Não, com certeza. Caio, obrigado pela tua participação e pelas tuas dicas e um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, um ótimo dia também, Gustavo.
Tá aí, esse foi o Caio Teles falando sobre o vazamento de quase 90 mil chaves Pix de clientes da Samap. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após um imbróglio com a justiça que custou 5 bilhões de dólares aos cofres do Google, a empresa afirmou que vai destruir bilhões de dados relacionados ao modo anônimo do Chrome. Além disso, ela vai atualizar suas divulgações de coleta de informações e manter uma configuração para bloquear cookies de terceiros do aplicativo, por padrão, pelos próximos 5 anos. Segundo a acusação, a gigante de buscas teria coletado esses dados de forma imprópria, depois de ludibriar os usuários. Já é possível usar o ChatGPT sem criar uma conta na plataforma, nem ter que fazer qualquer tipo de login. A OpenAI, criadora do chatbot, anunciou a mudança e liberou o acesso à ferramenta. No entanto, se você quer salvar o histórico de conversas com a IA, um login segue necessário. O Telegram confirmou que agora é possível monetizar canais de transmissão com pelo menos 1.000 inscritos na plataforma e produtores de conteúdo ganharão 50% da receita gerada a partir de anúncios exibidos nos chats. O pagamento será feito através da plataforma de blockchain The Open Network, que promete o resgate dos valores de forma rápida e segura. É possível sacar as recompensas sem nenhuma taxa e também investir em anúncios do Telegram, nomes de usuários colecionáveis ou sorteios de premium pelo Fragment, plataforma de blockchain dos mesmos donos do Telegram. A Apple poderá trazer um novo recurso de emergência para a próxima geração do seu relógio Apple Watch, com uma função que enviaria alertas caso fosse detectada uma situação de afogamento. A tecnologia foi detalhada por meio de uma patente registrada pela marca com o nome de dispositivo vestível usado como salva-vidas digital. O objetivo da tecnologia é oferecer uma solução mais simples e econômica para sistemas de prevenção de afogamentos que podem ser implantados em todos os tipos de piscinas. Para os amantes da música, o YouTube Music começou a liberar aos poucos um recurso que permite o download de faixas na versão web do programa. Sendo assim, você pode escutar as músicas mesmo quando estiver offline, mas apenas se for assinante do serviço YouTube Premium ou YouTube Music Premium. Como não existe um app próprio do YouTube Music para computadores, a solução foi liberar a função para os navegadores, algo não permitido no mesmo modelo do Spotify, por exemplo. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Vinícius Mosquen e André Laurenti Magalhães. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!